Conforme consta no programa, vamos inicialmente uma breve explanação do que é significado em filosofia clínica, ok? Na filosofia acadêmica, significado tem outra acepção. É uma relação entre o que a pessoa está definindo, né, e o objeto. Relação entre conceitual entre objeto, sujeito e elementos periféricos é muito distinto do que é em filosofia clínica. Em filosofia clínica, o significado é um código, é um elemento ligado ao signo, ligado às derivações de compreensão. Por exemplo, o que é isso? Você vê uma determinada pessoa caminhando na rua, e como essa pessoa está vestida, parece que ela vai a um baile, mas não é baile. Não há baile algum naquele momento, e também ali o traje seria, não seria aquele, seria um outro traje. Então você observar, você diz, o que é isso? Isso é significado. O que é isso? Difere muito de outros tópicos, ainda que às vezes se aproxime, por exemplo, da epistemologia. Epistemologia é compreensão, não é? É como nós sabemos sobre algo e o conteúdo desse saber é um elemento ligado à teoria do conhecimento. Ele é laudativo, extenso. Significado não tem exatamente a ver com isso, em boa parte dos casos. Também significado não tem muito a ver com prejuízos. É natural que o estudante inicialmente confunda isso e às vezes entenda até como um sinônimo. Não são sinônimos. Prejuízo é uma verdade estabelecida. Então, você diz, o sol vai raiar amanhã. Isso é uma verdade subjetiva sua. Você aprendeu isso, por isso que é um pré-juízo. Uma verdade apriorística, antes da experiência. Quando você trabalha o significado, ele não precisa ser uma verdade. Você pode dizer, o que está acontecendo, eu não sei o que é. Veja, você não tem uma verdade sobre isso. Às vezes eu acho que sei, às vezes eu me confundo. Significado é outra modalidade de elementos. Também não está ligado ao raciocínio, pode ser um significado intuitivo. Ou seja, é aquela apreensão que tem o espírito. Lembra, espírito na concepção filosófica. A apreensão que tem o espírito, quando se diante de algo, ele diz esse algo. É isso, é aquilo, é aquilo outro, que às vezes não tem sequer um nome. Portanto, não necessariamente é um papel existencial. Com o que vem agora, lembrem, esse é um tópico da parte de baixo da estrutura de pensamentos. É um tópico extremamente complexo, já próximo às derivações de matemática simbólica, então ele pede vagar no seu entendimento, nos seus aprofundamentos, tá bem? Vamos agora, conforme está no conteúdo programático, ao próximo item, após essa breve revisão. A mãe dos irmãos gêmeos. Esse é um exemplo clássico do tópico significado, colocado em aulas, que nós vamos ver o início dele e depois o aprofundamento importante. A mãe dos filhos gêmeos. É aniversário ou é dia das mães? Os meninos combinam. O que vamos dar para a mamãe? Então, um deles diz: Olha, há um antiquário aqui perto, ela gosta tanto, vamos ver o antiquário. Se dirigem ao antiquário. Lá chegando, eles olham, e um deles lembra o outro: Olha, a mamãe gosta muito destas peças mais antigas, vamos dar uma peça dessas para ela, um espelho, feito em bronze ainda, não é como os nossos espelhos modernos. Lembra os espelhos antigamente, eles não tinham como fazer como nós fazemos hoje, em vidro, etc. Eram geralmente metais polidos. E é o que eles vão dar para ela. Caro, presente caro. A senhora, que é proprietária do antiquário, diz que possui duas peças daquelas e são as últimas. Os meninos felizes contam suas moedas de mesada, hoje Pix, e pagam a senhora. Cada um leva um espelho, idênticos, muito contentes. Bom, então, no outro dia, a mãe faz um chá, e para os filhos, ela muito feliz e tal. E um dos meninos vai até lá dentro, no quarto, traz o presente. Enquanto isso, o outro vai atender um telefonema. É este que traz o espelho e entrega para a mãe. Ele disse: mamãe, esse é um presente com muito amor para a senhora. Ela abre, tudo amarfalhado, papel descolorido, papel natural, daqueles usados antigamente para embrulhar arroz que a gente tinha nas quitandas, que ainda usavam aquelas balanças. E ela fica muito emocionada, não é, com aqueles cordões cerosos, grossos. Fica pensando, onde será que esses guris acharam isso? E aí ela abre e se depara com aquela peça, que é uma verdadeira obra de arte. Ela fica muito emocionada. Abraça esse filho, beija esse filho. E diz a ele: você compreende profundamente a alma da sua mãe. Sua mãe tem uma alma tão pura, tão límpida, que é só mesmo um espelho para mostrar toda a pureza que há nessa alma. Muito obrigado. Chore, abraça e beija esse filho. Ele sai todo estufado. Vai lá chamar o outro que está se demorando. Aí vem o outro irmão. Aí da mãe secando as lágrimas. Ele vai lá dentro, pega o mesmo presente e deita. Aliás, até o embrulho é o mesmo. Entrega para sua mãe. Ela abre o presente e quando ela as lágrimas retornam. E ela diz para esse filho: meu filho, o que você quer dizer para sua mãe? Você quer dizer que sua mãe não se enxerga? Que sua mãe não tem discernimento? Não tem isso que hoje diz chá de cifragol, essas coisas? É isso que você quer dizer da sua mãe? Que ela é uma pessoa leviana, inconstante, e que, portanto, é um espelho para ela se ver e entender melhor quem ela é antes de ela falar com os outros? Por que ofender sua mãe num dia festivo? Qual é o sentido de um filho fazer isso? Eu, por acaso, alguma vez faltei com respeito com você, com seu irmão? E fazer isso? E deixa o presente à mesa e vai para o quarto chorar. O outro menino, que presenciou tudo, os dois filhos ficam um olhando para o outro sem entender nada. Diz: ué, mas o que é isso? Como pode ser isso? Alguma coisa que não está errada, o que pode causar algo como isso? Este é um dos fatores muito graves da nossa época e cada vez mais constante na nossa época, que exige profundos estudos, não apenas filosóficos, de várias outras áreas, neurociência, neurofisiologia e outras áreas. Ou seja, estamos falando de uma flutuação do significado, de uma oscilação grave do significado, em questão de minutos. Observem que os elementos da base categorial não mudaram. O contexto está ali fixo. O que aconteceu? É o mesmo presente, está tudo. Não era para ela agradecer, ou pelo menos ter dito: eu já ganhei um presente desse, agora estou ganhando dois, muito obrigado. Vou colocar um ao lado do outro, fazer uma composição. Um mais acima, outro mais embaixo da parede, com uma linda planta ornamentando tudo, em verde escuro, vai ficar belíssimo o dia, não é? Ah, naturalmente, o significado tende a pequenas flutuações. Flutuações tão insidiosas como estas, tão profundas e importantes, não são usuais, pelo menos até no início dos anos 1800. De lá para cá, uma sociedade febril com boa parte dos seus quadros, uma sociedade que precisou pegar um relógio e acelerar fortemente esses ponteiros, pregar na parede e dizer para o ser humano: você está atrasado, você está atrasado, corra, você continua atrasado, se esforce, se empenhe. Encheu os lugares de trens, de autopistas, foram trocados os fios de telefonia por elementos digitais cada vez mais rápido, mais rápido. Faça, produza, viva e depois desocupe, suma do planeta. Essa sociedade que assim fez, causou, entre outras coisas, problemas em tópicos que são mais lentos, tópicos que pedem por elaboração. Como é o tópico? Significa algo. A hora que você se depara com alguma coisa, é preciso um tempo de modulação, tempo de absorção, tempo de conversação, não apenas com os fatores que nos habitam, também com outras, com as outras pessoas e tudo. Tudo abreviado. Tudo colocado de uma maneira abreviada. Além disso, algumas pessoas tendem naturalmente a flutuar tópico significado. Dado o humor, dado os ventos ou dada a própria passagem do tempo. Só isso já é o suficiente para que a pessoa considere diferente o que há pouco ela considerava de uma forma. Repetindo, isso provavelmente sempre acontecerá. É natural da alma humana fazer isso, em boa parte dos casos. No entanto, uma grande oscilação como essa que eu descrevi pede cuidados. Agora vamos aproximar as lentes disso e vamos aprofundar. É um assunto bem complexo, vamos aprofundar. Bem, muitos filósofos trabalharam com essas questões, sobretudo os filósofos da analítica de linguagem. São muitos os nomes, são muitos os estudiosos disso. Colocarei para vocês alguns livros que fundamentam, depois, quando receberem os trabalhos, que fundamentam esse tópico, ainda que os estudiosos de filosofia clínica já conheçam. Quando esses filósofos se depararam com fenômenos assim, atribuíram às vezes à sociedade, atribuíram às vezes ao indivíduo, atribuíram às vezes às relações, princípios de época e outros elementos. Tudo isso de fato pode ocorrer, e podem ocorrer outras coisas. Quero mostrar para vocês alguns dos elementos muito profundos em torno disso que estamos vendo. Olha, uma criança que cresceu com o pai, com a mãe, às vezes criado por um avô, às vezes numa instituição na qual ela tenha, durante este desenvolvimento do quadro infantil, ela tenha presenciado isso, essa forte oscilação no tópico significado. O que isso pode acarretar a algumas pessoas que estiveram continuadamente diante deste fenômeno? Algumas pessoas, lembrem, na interseção da estrutura de pensamento de uma pessoa com outra pessoa, se isto é relevante, muitas vezes não é. Muitas vezes são as emoções, tópico de emoções. Nesse caso, isso aqui pouco terá relações na vida da pessoa. Mas para algumas pessoas é muito importante. O que você está dizendo, que é isso, que é aquilo, para algumas é muito importante. É quase a referência que elas têm, a bússola existencial delas. Para essas pessoas que viveram uma situação assim, com tutores, com pais, com instituições nas quais elas cresceram e viveram, etc., elas podem apresentar com o tempo não o mesmo quadro de oscilação, mas outras derivações, como, por exemplo, uma extrema insegurança. Então, é dia dos namorados. Essa pessoa pensa, bom, preciso dar alguma coisa para minha namorada ou para o meu namorado, que eu posso presentear? E aí ela pensa, vou dar flores. Aí, a caminho da floricultura, pensa, mas se eu der flores, ele, ela, talvez me diga que estou manipulando, que estou fazendo isso porque eu quero uma outra coisa em troca. Melhor não dar flores. Acho melhor não dar nada. E aí para e pensa melhor, diz, mas se eu não der nada, puxa, é dia dos namorados, essa pessoa vai achar que eu não tenho nenhuma afeição por ela. E agora? É um quadro fortíssimo de oscilação. Vejam, já é uma sequela de um fator de anterioridade. A insegurança começa, às vezes, a se esparramar para alguns lados. Mas não é apenas isso. Há outros tipos de sequelas que ocorrem aqui, por exemplo, Algumas pessoas fazem um movimento para dentro, aquilo que se chama de introspecção, de timidez. Alguns fazem isso. E quando elas falam no consultório para nós, como uma queixa, que são muito tímidas, que não conseguem se expressar, que têm medo da opinião do outro, etc., e enraizamos para saber do que se trata, por vezes chegamos a um problema no tópico significado. Não é uma questão da afetividade propriamente, não é uma questão de autoimagem que acha de si mesmo. Eu sei que aparentemente isso parece ser assim, no entanto, não. Ao enraizarmos, nos deparamos com elementos como estes. Bem, se as coisas fossem até aqui, já teríamos muito trabalho, vocês sabem, isso em muitos meses de trabalho que precisamos para chegarmos a tudo isso e termos ideia do que fazer a respeito, quando fazer, os elementos todos. Agora, com as inteligências artificiais, ganharemos muito com isso. O trabalho que seria feito em um ano, provavelmente será feito em semanas, e até mais, logo em breve, até mais. Ainda assim, com muitos cuidados e muitos problemas que temos que tratar aqui. Vamos agora aprofundar um pouco mais. A falácia da ruptura, conforme está no conteúdo programático do que estamos trabalhando. Uma pessoa, infelizmente, foi a um congresso médico que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, conheceu pessoas, a relação em casa estava um pouco abalada, etc. E, infelizmente, essa pessoa acabou, por problemas existenciais, de oscilação, etc., tendo um relacionamento extraconjugal durante esse congresso, que durou um final de semana. Ao retornar para casa, essa pessoa, que nunca havia feito nada do tipo e se arrepende profundamente, está arrasada, subjetivamente não se sente nada bem com o que houve, não sabe explicar, não sabe argumentar, fica muito, procura ajuda profissional para isso. E chama seu marido, sua esposa, porque precisa abrir seu coração e explicar. Na alma dessa pessoa, ela deve isso ao outro, à outra. Deve. Não é uma questão de ah, vou falar, tal, não. É um dever ético. Então, essa pessoa chama, explica o que houve, explica que foi fraca, que isso não combina com os elementos éticos, morais, os elementos axiológicos e outros que ela tem ao longo da vida, e inclusive a religiosidade dela. Ela pertence a uma igreja e ela vai lá falar com seu pastor, com seu padre. Ela diz que gostaria de, sabe que o que está feito, mas que ela gostaria de buscar agora alternativas, inclusive ajuda. Bem, esse marido e essa esposa que ouve tudo isso, compreende as questões, etc. E então, alguns dias depois, chama este que confidenciou tudo isso para uma conversa. E diz: olha, o nosso casamento não tem mais significado nenhum. Para mim, não tem mais significado nenhum. Tinha até esse evento. Agora, quebrou. Não há mais nenhum sentido. Explica para outra pessoa. Diz, faz todo um histórico da vida que tiveram, como foi o casamento, os votos, o juramento, não é? A política de reciprocidade quanto à confiança, e outros elementos mais. E essa pessoa diz que não vê mais qualquer. Não há mais sentido nisso. Terminou. Bom, esse primeiro, então, ao ouvir tudo isso, faz o que uma grande quantidade de pessoas, infelizmente, faz. Diz, bom, se não tem mais sentido, se não tem mais. Não é mais nada, então, o que estamos fazendo juntos? Vejam bem, a pessoa que disse para ela, que não tem mais sentido. Ela está dizendo, onde havia a palavra casamento e o que ele significava, uma união diante de Deus, diante dos homens, etc. É isso que ela disse que quebrou. Ela não disse em nenhum momento que não ama mais. Portanto, nessa intercessão, as emoções continuam. Continua amando. Ela não disse que não ama mais. Lá no tópico 1, como o mundo parece, a relação familiar continua. Ama os filhos, a família que construíram juntos. Não disse em nenhum momento que rompeu o tópico 1. Não falou nada disso. Essa pessoa que assumiu tudo isso, talvez, entre outras coisas, porque ela liga esse tópico, emoções, ao tópico 1, etc. Mas essa que comunicou, não. O tópico significado para ela está fortemente atrelado ao papel existencial. É essa vinculação que ela faz. Portanto, o que rompeu é o nome. Bom, essa primeira pessoa, aconselhada por amigos, foi lá na terapia dela, foi conversar com o religioso também. Ela disse: bom, eu vou continuar, o que eu vou fazer? Né? Vamos tentar, vamos ver se isso é de fato assim, ou se é uma outra coisa. O cotidiano vai me dizer. E um dia eles vão jantar com amigos. E aí na mesa fazem brincadeiras, piadas, amigos, um jantar. E um casal, um amigo deles, diz: ah, bom mesmo casamento como o de vocês. E essa moça, esse homem, sério, com ar compenetrado, diz: nós não temos mais casamento. Isso não existe mais aqui. E cria um climão na mesa, não é? Fica todo mundo assim: ué, o que que está acontecendo aí? Ainda mais com uma exposição dessa pública, o que que está vendo? É, não tem mais, a gente vive juntos. Bom, esse vai ser um dia difícil, não é? E isso acontece. Isso acontece. Bem, mas por que uma pessoa que assim faz não emenda logo, existe amor, nossa família vai bem, etc. tal, por que ela esquece de fazer isso? Eis a falácia da ruptura que dá título a esse tema. Certos elementos, quando são muito contundentes e, por vezes, quando são pontuais, a pessoa, ao tratar dele, ela não trata do entorno dele. Isso é muito usual. Vou dar um exemplo de outra ordem. Você está conversando com uma pessoa que diz a você que ela passou por um quadro de depressão gravíssimo. Inclusive com internação hospitalar, com medicação intravenosa e tudo mais, e outras coisas. As pessoas descrevem esse quadro para você e conta tudo que houve, etc. tal. E veja, ela não falou da família, ela não falou do trabalho, ela não falou de uma série de outras coisas. Ela se ocupou disso. É natural. Se a conversa se demorar, ou se houver um agendamento na forma de perguntas, etc., é provável que a pessoa esparrame para esses outros lugares. É provável. Não é? Lembrem, isso é muito usual numa época, numa sociedade como a nossa. Vamos agora um pouco além disso que estou colocando e vamos aprofundar um pouco mais. Em seguida, eu vou abrir espaço para as nossas conversações. Uma sociedade como esta na qual vivemos, qual é o testemunho que ela nos dá sobre significados? Significados são elaborados? São construídos com cuidados? Ou a sociedade brinca com significados? Manipula significados? Conforme interesses políticos, mercadológicos e outros? Viram na área da educação como isso funciona? Tende a ser muito mais lento. Pelo menos era uma tendência até há pouco tempo. Significados eram tratados com cuidado. Não eram de qualquer jeito, não. Esta é a terceira série do segundo grau. Aqui, há tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não se mudava isso de um momento para o outro. Havia critérios, cuidados. Muitos. Nós sabíamos até há pouco tempo que crianças precisavam de significados continuados, demonstrativos, indexados com outros elementos. Qual é o testemunho recente da nossa sociedade? Não é este. Não é desta maneira. Significados são tratados às pressas e eles não podem ficar no meio do caminho atrapalhando. Então, com isso, como é que a sociedade tem lidado com muitos dos elementos significados? Constroem pontes entre significados, subvertem significados, anulam significados, afastam. Bom, do ponto de vista de uma sociedade que está evoluindo em muitos sentidos e em outros está involuindo, quais são consequências como estas? Nós temos consequências que são muito sérias, muito graves. Uma parte importante de pessoas, quando você lida com uma pessoa, usualmente pergunta: o que é isso? Ah, isto é uma garrafa com água ozonizada. Sim. E o que é isso? Você explica, epistemologia. Ela precisa de um significado atrelado a coisas. Significado, para alguns, é ponte para vários lugares. Há pessoas que, quando vão estudar um tema, se você não der o conceito, é como se você não estivesse falando nada. Ela diz: tá, o senhor falou muitas coisas, mas eu preciso do conceito disso. O que é isso que o senhor está falando? Tem um nome? Eu digo: tem. É significado. Ah, sim. Aí a pessoa se localiza. Para outros não interessa. Isso não faz a menor diferença do mundo, nada. Para aqueles, observem, pela historicidade dos senhores, pelo modo de ser do mundo, se o significado tem relevância e em quais contextos ele tem. A moça chega e chama o rapaz para conversar. E ela quer saber o que eles estão vivendo. Ele diz: ah, é lindo, é poético. Nós temos um grande amor um pelo outro. Ela diz: não, não, não é nada disso. É o que é isso que estamos vivendo. Ele diz: ele não entende. Ela quer um significado. Ela diz: bom, isso aqui é um quê? É um namoro? É uma amizade? É um noivado? Ou é um casamento? O que é isso? Ou é um ajuntamento? Você pode me explicar? E ele diz: ué, mas isso não tem a menor importância. Importa é o que a gente vive. Essa troca maravilhosa. Essa cumplicidade. Esse amor, e a moça diz: de jeito nenhum. Pode ser assim para você. Ela precisa de um significado. Ele diz: olha, é um noivado. Quer esse anel aí no seu dedo? Isso é um noivado. Em breve será um casamento. Você vai trocar as mãos, é isso? Ok. Ela já tem um significado do que está acontecendo. Por mais que isso pareça para alguns algo completamente sem sentido, que não merece um contexto maior, para muitos isso é fundamental. Isso é quase tudo para alguns. Quando Viktor Frankl, em campo de concentração, atendendo as pessoas naquele estado, depois ele vai escrever sobre o sentido da vida, ele está tratando, entre outras coisas, mas muito principalmente, significado. Aquele terapeuta, aquele médico, compreendeu no momento de extrema penúria que para aquelas pessoas ter um sentido, ter um significado das coisas, era o que salvaria a vida delas. Ele esparramou isso, universalizou, mas não é assim para todo mundo. É sempre que é assim. Para algumas pessoas não tem a menor relevância ter um significado, ter um sentido pelo qual lutar, pelo que existir. Não. Alguns não precisam nem motivo para estar vivos. Estão vivos e pronto, é o que basta. E se ocupam de outras coisas. O que está acontecendo nesse momento quanto às significações na nossa época, nos nossos dias, com a evolução insidiosa, impressionante que estamos tendo agora? Bom, antigamente, muito pouco tempo, 2022, 2021. As notícias que já eram muito rápidas chegavam de mudanças em cada área, cada mês, 2 meses. E agora é semanal. Nós estamos tendo novidade em todos os campos, semanalmente. Em breve, talvez diariamente. significado está se diluindo. Esse tópico, tal qual nós estudamos em filosofia clínica, se diluirá muito em breve e é provável que nós nem o tenhamos mais como ele se apresenta ali. Desde o Caderno A, Filosofia Clínica, é dito que os tópicos são como letras de um alfabeto. Com essas letras, formamos qualquer palavra. Inclusive, temos um tópico aberto, anômalo, para que receber novas palavras, que às vezes nem são novas letras, que às vezes nem são letras, são outras coisas, não é? Aquilo ali foi colocado propositadamente, né? São os dados da matemática simbólica, o tópico 29. Já, isso, imagine, há mais de 30 anos, já prevendo que em um futuro próximo nós teríamos coisas como estamos vivendo agora e muito mais. Então, vários dos tópicos que nós temos na estrutura de pensamento estão, eles se derivam, se associam em outros tópicos, alguns têm nomes que nós nem nomes podemos dar, da tamanha complexidade, outros têm, né, mesclas de prejuízo, com menções, etc. Essas derivações vão continuar, alguns tópicos vão simplesmente morrer e desaparecer, e novos teremos, é assim mesmo, com os novos engenhos que estamos tendo aí na área das inteligências artificiais, não, muito breve nós não teremos 30, nós teremos 600 mil tópicos, conversados entre eles, subderivações, e com essas inteligências artificiais poderemos fazer pesquisas notáveis. Com elas você às vezes estará trabalhando a milésima variação de uma manifestação tópica ligada às emoções, algo simplesmente de uma beleza muito grande e que no momento ainda está fora do nosso alcance. Teremos precisões maiores. Por isso é importante, nesse momento, avançarmos os conteúdos, as nossas pesquisas, estudos, para isso, né? Não podemos fazer as pesquisas com olho no retrovisor. Precisamos respeitar o retrovisor, mas olhar também para o que está vindo, o que está acontecendo, fazer esse elemento Bergsoniano ao longo das nossas trajetórias. Algumas pessoas conservarão elementos arcaicos e levarão para um futuro próximo, para lugares que nem mais admitem certas coisas, como significado, levarão o significado para lá, levarão com elas. Não saberão viver sem isso. Mas elas habitarão lugares nos quais essa pergunta, o que é isso, não fará mais o menor sentido. Outras vivências estarão em andamento. E por vezes isso será um freio completo. Vamos a uma alegoria. Uma pessoa muito boa, de coração muito nobre, durante a vida ajudou muitos, esteve com muitas pessoas, amorosa, cometeu seus erros. Ela morre. E ela vai para um lugar que nós aqui denominamos o céu. Então ela chega ao céu, os seus ministros têm com essa pessoa, tem Nossa Senhora, abençoa essa pessoa, ela, se você é bem-vindo, pode passar. E aí, essa pessoa está no céu. Então, ela avista algo muito bonito, imagem belíssima, muitas cores, sons suaves, aromas, perfume que ela mal consegue identificar. Ela pergunta: o que é isso? É frésia? E um dos anjos responde: não sei. Não sei o que é frésia. Traz aquela florzinha que tem um tubérculo muito delicada. O anjo diz: não sei. Conheço milhões de flores, mas não sei o nome de nenhuma delas. Essa pessoa diz: ué, não se estuda filosofia por aqui? E aí ela se aproxima disso que ela está vendo, algo muito suave, há sons, há impressões táteis, há elementos que ultrapassam a alma, misturando lágrimas, conhecimento, transcendência, lugares, tudo junto. Mas de uma maneira tão delicada, tão suave e tão profunda que ela sequer sabe o que está acontecendo. Ela simplesmente admite que em nenhum momento, nem no momento mais sublime e profundo de sua vida na Terra, mais transcendente, ela sequer se aproximou de uma impressão subjetiva como aquela tem ali. Então ela pergunta: o que é isso que eu estou vivendo? E não há qualquer resposta. O significado já não existe mais. Terminou o significado. Ali onde ela está, seria tão complexo dizer o que é isso que o que é isso desaparece. Nessa alegoria, no qual por esse conceito eu mostro como ausência, lugares dos quais o significado já não faz qualquer, não tem qualquer razão de ser, já na nossa sociedade hoje muitas vezes é assim. Ainda que seja um tópico muito avançado e que ainda tenha uma sobrevida importante entre nós, em muitos lugares ele já é um freio poderoso à experiência humana, ao desenvolvimento humano. É tarefa nossa, como filósofos, observar em quais âmbitos e contextos ele ainda é plausível, ele ainda é justificável e presente, e em qual, de maneira respeitosa, cuidadosa, precisamos removê-lo. Vamos retomar e aprofundar esses elementos que ela, do que foi colocado agora. Olhem, de fato, uma das características da nossa época é que houve, em muitos casos, uma dissociação entre a estrutura de uma pessoa, todas as modulações dela e o contexto no qual ela vive. Durante muito tempo isso esteve fortemente amarrado, por exemplo, durante toda a Idade Média. A partir da modernidade que puxa fortemente a pessoa para o contexto, aumenta a velocidade, aumenta, muda vários elementos, a partir dali, puxa muito forte, começa a haver uma dissociação muito acentuada, que poucas vezes nós encontramos antes da modernidade. É como se o contexto, a base categorial, onde a pessoa vive, dissesse uma coisa e muitos dissessem outra coisa. As queixas no consultório sobre isso somam cada vez mais. Algumas pessoas dizem que não gostam do mundo, não gostam de como as coisas estão, não gostariam de viver nesse mundo. Imaginem. Não é? Quer dizer, muitos se dissociam. Só que essa dissociação é parcial. Outros tentam acompanhar esse elemento frenético, essa pulverização, essa diluição que Bauman anunciou, e às vezes se diluem juntos. Perdem identidade, perdem tudo, nem sabem mais quem são, nem o que estão fazendo, nada, e ficam desesperados. Há todo tipo de situação. A recomendação aqui para pessoas que têm a ver com esse estado de coisas é começar a buscar compreender como estão essas relações. Alguns, conforme a estruturação que têm, estão vivendo há décadas. Estão vivendo em algum lugar entre 1990 e 2000, e não em 2025. Todos a maneira como elas fazem as coisas, como elas vivem as coisas, mostram uma pontuação dessa ordem. Isso, às vezes, dependendo de onde ela vive, com quem ela vive, etc., pode ser plausível. Muitas vezes, não. E aí pode haver um confronto entre a pessoa e a base categorial. Ela pode ser simplesmente trucidada por essa base categorial, por esse contexto. Outras vezes ela consegue se impor ao contexto, formando pequenos segmentos e coisas tal, e consegue sobreviver aí um tempo. Outras vezes há uma conciliação muito esquisita e curiosa, mas admissível, e há muitos outros elementos. Mas se pudéssemos caracterizar o que está acontecendo em boa parte do planeta nesse momento, há uma ruptura, e essa ruptura é bastante significativa e problemática entre milhões de pessoas e o contexto no qual essas pessoas estão vivendo. Eu vou dar alguns exemplos sobre isso para vocês. essas guerras que estamos vendo pelo mundo, entre irmãos, povos irmãos, a maneira como alguns estadistas se comportam, o que acontece aqui no nosso país, que tem 16 milhões de pessoas na linha de pobreza, nós vivemos um país que tem problemas gigantescos. A maneira como muitos lidam com isso, parece que eles não veem, não se importam, isso não lhes diz respeito. E quando vamos investigar isso, não se trata de insensibilidade, ainda que às vezes ocorra, não se trata de indiferença com tudo isso. É que a profusão de material que a base categorial produz torna inviável que a pessoa possa se ocupar de tudo isso. É quase um movimento que ela precisa fazer para respirar e viver, para não estragar a própria vida dela, de todo lado. Peguem um jornal respeitável da escolha de vocês, que imagino são os que nós lemos no nosso país. Comece a folhear da primeira até a última página, digitalmente. Olhe a qualidade, a quantidade, a natureza e a propriedade das informações que estão ali. Observe onde colocam ali. Olha, temos uma nova oportunidade contra Alzheimer, temos agora uma medicação que pode ser útil. Olha, surgiu uma vacina para uma febre que surge na floresta. Observe onde é colocado isso no jornal. E com que é colocado. E observe quando surge uma notícia ruim, que nós consideramos na nossa época ruim, nociva, dolorosa, ainda que não tão relevante quanto isso que estou dizendo, muito menos relevante. Há um vício na profusão dessas informações, que não é só no jornalismo, não, na literatura, no cinema. Pessoas que não têm acesso a canais a cabo, olhem o que eles podem ver no final de semana quando querem ver um filme na TV aberta. Olhem o filme que é oferecido. Quer dizer, entretenimento nas mais diferentes áreas. O que está acontecendo? Não é? Essa diferenciação. Algumas pessoas que insistem em ficar na base categorial, mesmo se sentindo péssimas, acabam, às vezes, se diluindo nessa base categorial. É um dos grandes problemas. Como sincronizar a IP de uma pessoa no contexto? De que maneira fazer isso? Quando fazer isso? É um dos nossos grandes dilemas.